Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet, falando da semana 13 da NFL, que o Houston Texans venceu o New England Patriots por 28 a 22 no Sunday Night Football, dentro de casa. Uma grande atuação da nossa secundária, por incrível que pareça, e um grande jogo do nosso quarterback Deshaun Watson, mais uma vez mostrando que é um dos melhores da liga, sem nenhuma dúvida. Além de falar sobre esse jogo, vamos falar também um pouco do panorama de como ficou a situação para classificação, para vencer a divisão e o que a gente espera desses últimos quatro jogos da temporada, principalmente do próximo jogo dos Texans na semana 14, que pode definir muita coisa para a gente. É um jogo contra o time do Denver Broncos dentro de casa, mas é uma rodada que pode definir muita coisa, não só por esse jogo, mas pelos confrontos dos nossos adversários. Mais pra frente a gente fala. Bom, falando do Patriots e Texans, o jogo começou já com... O Patriots fez um field goal, nossa defesa estava bem, conseguiu segurar e não cedeu o touchdown. Depois foi para ataque, não conseguiu muita coisa. E logo depois a gente teve a excelente interceptação do Bradley Roby, que nos colocou em uma boa posição de campo para conseguir anotar o primeiro touchdown da partida. Esse touchdown foi um passe de 6 jardas, foi um passe do Deshaun Watson para o running back Duke Johnson, que um passe de 14 jardas, escapou e conseguiu esse passe. No segundo quarto, a defesa do Texas continuou dominante e o Texans ampliou o placar com um touchdown do passe do Deshaun Watson para o Darren Fells. No terceiro quarto, o Texas continuou dominando. Os Patriots não estavam conseguindo fazer muita coisa. O Deshaun Watson deu um passe de 35 jardas para o Will Fuller, que foi touchdown, mas depois voltaram atrás da marcação do touchdown. E na jogada seguinte, o Deshaun Watson escapou da blitz, lançou uma bomba de 35 jardas de novo pro Kenny Stills, outro touchdown que aí colocava a gente 21-3, já com uma certa tranquilidade, e mostrava como seria o resto do jogo. No finalzinho do terceiro quarto, os Patriots conseguiram fazer o touchdown que diminuiu o jogo, mas não converteram o extra point, fizeram uma falta, o extra point foi mais longe, que deixou o jogo 21-9. Depois teve a jogada do trick play, que foi um passe do DeAndre Hopkins para o Deshaun Watson fazer o touchdown, 28-9. O Texans deu uma tirada de pé, colocou a marcação muito no fundo, deixava o Patriots receber para depois derrubar para gastar relógio, e acabou com essa enrolação assim, tomando dois touchdowns, e que fez o jogo chegar em 28-22. Apesar do placar parecer só 6 pontos, o Texans não correu muito risco. Só no último minuto que teve um pouco de susto, os Patriots tentaram um sidekick 2 vezes. Então o placar aparece só 6 pontos, mas foi um domínio muito grande dos Texans. Se a gente pegar em números das estatísticas do jogo, nós vamos ter números até assim, o total de jardas dos Patriots bem maior que o nosso. Os Patriots tiveram 448 contra 276 nossas, mas a grande maioria nesse final. No último quarto, o Texans teve uma grande posição de campo por causa da interceptação do Bradley Roby e depois conseguiu ir. E o Patriots caminhava um pouco e não conseguia pontuar. O Texans fazia campanhas mais efetivas. Bom, a gente já antecipou um pouco os destaques, mas o grande destaque da partida, o Deshaun Watson, com um rating de 140.7 contra o time do New England Patriots, que só tinha cedido um rating acima de 100, que era para o Lamar Jackson. Nesse jogo ele cedeu dois, ele cedeu para o Deshaun Watson e para o DeAndre Hopkins, que com só um passe conseguiu um rating de 131. Uma defesa que tinha cedido 4 passes para touchdown na temporada, cedeu 4 nesse jogo. Então assim, tinham sido 4 passes para touchdown em 11 jogos. Nesse jogo a gente conseguiu os 4 passes para touchdown. Mesmo tanto que eles tinham conseguido em 11 jogos, nós conseguimos. O plano de jogo dos Texans foi muito bom. Texans não conseguiu colocar tanto a dominância corrida assim do Carlos Hyde, nem do Duke Johnson. O Texans correu para só 52 jardas, foi muito pouco. O New England correu muito mais com a bola. O Texans estava apostando em jogadas mais rápidas, mas conseguiu, assim, a linha ofensiva conseguiu segurar bem, apesar de terem sido 3 tackles, 3 sacks. Foram só 4 QB hits que a gente sofreu. A defesa dos Patriots, que é a melhor defesa da liga, isso não é nem... Isso todos os especialistas falam, continuo achando a melhor defesa da liga. Não teve nenhum turnover. Ela que sempre consegue uma interceptação ou um fumble. O Stephon Gilmore, que é um dos melhores cornerbacks da liga, não conseguiu marcar o DeAndre Hopkins no mano a mano, principalmente em rota curta e rápida. Principalmente numa rota slant. O DeAndre Hopkins consegue uma separação muito boa na linha de scrimmage e recebia a rota curta. O Gilmore poderia até voltar e acompanhar ele, mas o Texans foi inteligente e não usou isso. Ele não explorou o DeAndre Hopkins em rotas muito longas. Bola longa era para o Kenny Stills ou para o Will Fuller, que o Hopkins chamava a atenção dos marcadores da secundária, excelente secundária do New England Patriots. Bom, outros destaques, destaque ofensivo além do Deshaun Watson, foi o Duke Johnson, que correu 9 vezes para 36 jardas, mas recebeu 5 para 54 e um touchdown. Então ele teve 90 jardas totais e um touchdown. O Kenny Stills teve só 3 recepções, mas para 61 jardas. Então ele consegue jogada muito explosiva. O Darren Fells teve só 2, mas teve um touchdown. E o DeAndre Hopkins, que conseguiu puxar muito a atenção da defesa, conseguiu algumas recepções muito importantes e terminou com 5 para 64 jardas. E no lado da nossa defesa, que foi muito bem nesse jogo, o grande destaque é o Bradley Roby, que teve 4 tackles, 1 sack, 1 tackle for loss, né, desses 4, e uma interceptação. Ele chegou a ter uma segunda interceptação, mas marcaram segurada dele. Ele teve uma interceptação para 22 jardas. Uma outra surpresa que a gente teve nesse jogo foi o Jacob Martin, que veio na tão criticada troca pelo Clowney no começo do ano. E nesse jogo ele conseguiu um sec e meio e 3 QB hits. Lembrando que nem DJ Watt e nem Brandon Scarlett jogaram, que são 2 dos pass rushers titulares. Então o Jacob Martin conseguiu aparecer muito bem, conseguindo esse um sec e meio e 3 QB hits, mostrando que ele tem muito potencial para poder jogar nessa defesa. O DJ Reader também conseguiu um tackle for loss e 4 QB hits, continua vindo muito bem. Ele está conseguindo chamar a atenção da defesa da linha ofensiva para dois marcadores em muitas jogadas, principalmente agora que não tem o JJ Watt, eles não precisam dobrar mais no JJ Watt. O DJ Reader está conseguindo chamar essa atenção um pouco. E nossa secundária foi muito bem contra o ataque dos Patriots, apesar deles terem conseguido 303 jardas aéreas no total. A grande maioria foi no final do jogo, que o Texans estava deixando o campo porque já estava com o placar muito elástico. Então, assim, nós ainda não tivemos nenhum jogo com a nossa secundária minimamente saudável. A gente sabe que, assim, nessa agora o Tashaun Gibson voltou, o Justin Reed voltou, não jogou no último jogo, já jogou nesse. Lonnie Johnson também está voltando. O Hargraves, segunda partida dele no time, ele deu uma saída no meio do jogo. O Bradley Robb o jogo inteiro, mas a gente ainda não conseguiu ter a defesa completa, completa, secundária completa e saudável. A gente ainda, o que eu acredito que vai ser muito bom, essa secundária ter melhorado muito e vai segurar a falta que o JJ Watt faz na pressão. A gente conseguiu, mesmo sem o JJ Watt, que estava sendo mais difícil, a gente conseguiu 3 sacks e 12 QB hits. A gente não teve mais QB hit porque o Tom Brady consegue se livrar rápido da bola. Mas a gente conseguiu 12 QB hits, é um número muito alto. Isso vai deixando o quarterback muito irritado, porque ele joga a bola, toma pancada, ele dá um passe com alguém já batendo nele, ele começa a ficar precisando tomar decisões mais rápidas, não dá para esperar a jogada desenrolar tanto igual gostaria. Então, assim, isso foi uma excelente coisa dessa nossa linha ofensiva e de chamadas de, assim, de diferentes pessoas conseguindo atingir o quarterback. A gente teve sack de um cornerback, o Bradley Roby, então, que era uma blitz que eles não esperavam, ele passou muito livre. Um outro também jogador que tem jogado muito bem, sempre não aparece destoando tanto nas estatísticas, é a dupla de inside linebackers Bernard Markkinen e Zach Cunningham, que são, assim, essenciais para segurar jogo corrido e segurar passes curtos para o meio de campo. Então, assim, eles têm jogado muito bem, os dois saudáveis, já estão jogando juntos aí há 3 anos. É um das posições mais sólidas da nossa defesa, esse grupo de linebacker. Novamente, time de especialistas, nada demais. Assim, o Ferber parou de errar extra point, o nosso punter vem bem, mas retorno a gente não tem e não espera também. O DeAndre Carter teve 2 retornos, um para 14 e um para 10. Mas a grande maioria é fair catch, a grande maioria é touchback, não é tanto problema, mas a gente não tem nada absurdo acontecendo nessa posição, né, nessa situação de jogo. Principal foi o Deshaun Watson mostrando o que algumas pessoas criticaram, porque ano passado nos playoffs ele não jogou bem. Pessoas que não acompanham com tanta frequência os Texans falando que ele joga mal no prime time, o que estatisticamente não é verdade. Ele tem 6 vitórias e 2 derrotas jogando em prime time nesses horários à noite. Tem mais de 2 mil jardas nesses 8 jogos, 21 touchdowns. Então, assim, ele joga muito bem no prime time. Isso é uma coisa que não pode falar dele. É exatamente o oposto do que falam do Cousins, que é verdade, que no prime time ele tem números muito piores. Bom, com essa vitória, os Texans conseguiram dar uma distanciada na liderança da divisão, não só com essa vitória, no jogo entre os nossos concorrentes Colts e Titans, em Indianápolis. Os Titans conseguiram uma vitória surpreendente, e são agora o nosso principal foco na briga pela divisão. Nós ainda temos 2 jogos contra eles. Os Texans têm 8 vitórias e 4 derrotas, enquanto os Titans têm 7-5. Texans, pensando na classificação geral, Texans é o terceiro dos playoffs, é o número 3. Patriots e Ravens têm 10 vitórias e 2 derrotas. Texans e Chiefs têm 8 e 4, mas os Texans ganharam dos Chiefs. Então, é no critério de desempate, a gente está na frente. Pensando em conseguir uma semana de bye ou alguma coisa assim, o Texans teria que ganhar as 4 e torcer para o New England perder 2 ou o Baltimore perder 3. Muito difícil que alguma dessas coisas aconteçam. O New England não deve perder 2, o New England deve perder no máximo 1, porque os 2 times difíceis que ele enfrenta são os Bills e os Chiefs, o Patriots enfrenta em casa. E os Ravens também tem uma tabela bem tranquila. Acredito que ele possa perder, assim, ele enfrenta a próxima rodada do Bills. Acredito, por ser fora de casa, que ele pode perder, mas ele não vai perder 3 partidas, o Ravens não perde 3 partidas de jeito nenhum. Porque depois ele enfrenta também, aí dentro de casa ele enfrenta os Jets, que é um, acredito ser uma vitória fácil dos Ravens. Depois ele viaja para enfrentar os Browns, já é um pouco mais complicado, pode ser que perca. E depois ele recebe os Steelers dentro de casa. Então, assim, para ele perder 3 partidas é muito complicado, assim como para o Patriots perder 2 é muito complicado. Mas então vamos focar só na nossa divisão, que com a vitória dos Titans, agora eles estão a uma derrota atrás da gente só. E é por isso que eu falei que a próxima rodada seria tão importante. A gente recebe os Broncos, que não estão tão bem assim, mas também não é um time horrível. É um time com 4 vitórias e 8 derrotas, assim, já não briga por muita coisa, mas tem um time ainda arrumadinho, a defesa não é muito sólida, mas consegue chegar à pressão. Eles têm um grupo de linebackers muito bons, e nessa última rodada eles acabaram de vencer os Chargers, rivais de divisão, por 23-20, assim, um jogo apertado. Não é uma partida que a gente espera perder de jeito nenhum, é uma partida para a gente ganhar, mas não é a partida mais fácil. A gente tem uma contra o Tampa Bay mais para frente, mais fácil. Mas nessa rodada, o nosso rival de divisão, os Titans, viaja para enfrentar os Raiders, que estão muito bem e estão brigando diretamente com Titans Pittsburgh pelo segundo lugar no Wild Cards. Então, acredito que tudo saindo normal, o Houston consegue abrir 2 jogos de frente na nossa divisão. Porque aí na semana seguinte nós já temos o primeiro confronto contra os Titans dessas 4 partidas finais. Aí o primeiro é fora de casa. Então, teoricamente, é o mais difícil. Se ganhar, já mata a divisão e elimina os Titans. Enquanto os Colts vão viajar para New Orleans enfrentar os Saints na rodada 15. Então, assim, no melhor dos cenários, Texans vencendo as 2 próximas, o Titans acaba perdendo as 2 próximas e o Colts viaja contra os Bucks, viaja contra os Saints. Deve perder uma e ganhar uma. O Texans garantiria o título de divisão no final da rodada 15, que ele já estaria 2 rodadas, né, 2 vitórias na frente de todos, tendo só 2 rodadas para os outros empatarem. Então, ainda não podemos falar que os playoffs estão matematicamente garantidos, mas o que o time mostrou nesse último jogo, principalmente a secundária e o Deshaun Watson, é que nós somos sim um dos concorrentes para o título da AFC. Os grandes favoritos New England e Baltimore. A gente perdeu para o Baltimore fora de casa, num jogo desastroso, ganhamos do New England e ganhamos dos Chiefs. Assim, dos três líderes de divisões, a gente ganhou duas e perdeu uma. Então, são times que a gente deve enfrentar nos playoffs. Ganhamos os Chiefs fora de casa. Então, é uma coisa... O time dos Texans, ele oscila um pouco. Ele teve jogos como contra o Carolina Panthers e até esse contra os Ravens, que foram horríveis. Realmente, a gente jogou muito mal. Aí, assim, a gente perdeu para o Saints no último segundo, numa bobeada, um field goal longo... A gente, então, nessas nossas quatro derrotas, duas foram horríveis. Uma foi essa contra o Saints, que foi no último segundo, a gente estava ganhando até o final, não seria nada demais. E a outra contra os Colts, lá em Indianápolis, que também é rival de divisão, foi o último grande jogo do Jacoby Brissett, que depois não fez muito mais. O T.I. Hilton ainda estava completamente saudável. Então os Texans estão bem, assim. Dentro das nossas previsões de início do ano, acho que ninguém estava colocando muito que os Texans poderiam terminar o ano 12-4. O mais normal era 10-6, 11-5. Assim, ainda podemos perder duas partidas, mas eu acredito que a gente perde no máximo mais uma e termina 11-5. Terminando 11-5, a gente deve ser a seed número 3, que joga em casa no Wild Cards e passando pega o segundo colocado, que Ravens ou Patriots fora de casa. Bom, então é isso. Mais uma vez tivemos um jogo televisionado contra um dos times com maior torcida no Brasil, que é um dos times que mais vem vencendo nesse século, que é desde quando começou a ter transmissão. Então foi um jogo muito assistido, e o Texans foi lá e venceu. Muito assistido no Brasil, né? Foi lá e venceu, mostrando para o público brasileiro mais do Texans. Esse ano já foram seis jogos televisionados, seis ou sete, e acredito que ainda teremos mais um. Acredito que tem muita chance do jogo nosso contra os Titans na semana 15 ser televisionado, porque vão ser os dois líderes, os dois brigando pela liderança de divisão, alguma coisa nesse sentido. Os Titans estão com o Derrick Henry jogando muito bem, o Ryan Tannehill melhorou esse time demais, é um time que vem crescendo muito. E os Texans, eles têm passado muitos jogos, porque é um time, tem jogos emocionantes, é um time que vence alguns jogos, como esse dos Patriots, que dão um grande apelo. E vamos continuar na torcida. Meu palpite para o próximo jogo, igual eu falei, não acho que é um jogo muito fácil, mas também não acho que é difícil. Eu acho que é um jogo que a gente não vai conseguir nenhuma coisa absurda terrestre. A defesa, o nosso jogo terrestre, que vinha muito bem, deu uma diminuída nos últimos três jogos, mas o nosso jogo aéreo, envolvendo running backs, tight ends e rotas curtas, para de repente lançar uma bomba para um Kenny Stills ou para o Will Fuller, tem funcionado muito esse game plan, de ficar mandando muita rota curta, muita rota espalhando, abrindo o campo, abrindo o campo lateralmente, para de repente abrir o campo para o fundo e a cobertura não tá tão boa. Eu acredito num 34 a 21. Coisa assim, uma diferença de duas posses. Mais tranquilo. Bom, então é isso, galera. Obrigado por ouvirem. Acompanhe a gente no Twitter, Texanos Brasil. A gente segue dando informações, análises, estatísticas, acompanhando todos os jogos, todas as notícias do Houston Texans. E continuamos na torcida e até semana que vem, se tudo der certo, com mais uma vitória dos Texans, para a gente comemorar. Valeu!